Escritos Escolhidos. Escritos Escolhidos é um podcast para partilha de textos de arquitetos com acervos confiados à Fundação Marques da Silva. A leitura de memórias descritivas, trocas de correspondência, apontamentos, a exposição de ideias ou de projetos, comentários e críticas, relatos de viagem, registros de aulas, participações em conferências e debates, artigos, manifestos, até poesia, aqui poderá ter lugar. É que a escrita, ditada por exigências profissionais ou em resposta a uma vontade pessoal, está sempre presente no cotidiano dos arquitetos. O desafio passa por mergulhar na imensa documentação existente no arquivo da Fundação Marques da Silva e selecionar textos breves, de diferentes autorias e produzidos nas mais diversas circunstâncias para os mais diversos fins. Inéditos ou já publicados, são textos que podem oferecer um outro olhar sobre quem os escreveu ou sobre a matéria que abordam. Caberá a José Marques da Silva, de quem a Fundação herda o seu nome, dar início a esta série de emissões. Marques da Silva, arquiteto, professor, aguarelista e cidadão participativo nas questões que envolvem a disciplina e a vida da cidade que habita, como aliás se poderá confirmar. É ele o autor do primeiro texto a ser lido, um manuscrito inédito até agora, o rascunho de uma carta dirigida ao presidente da Câmara Municipal do Porto, na altura Henrique Pereira de Oliveira. Estava então em discussão o plano de melhoramentos da cidade e a proposta de Barry Parker para o novo centro cívico. Em 10 pequenas folhas de papel azul, Marques da Silva organiza os seus pensamentos. Discorda deste arquiteto e urbanista inglês, a quem de engenheiro vai passando a designar Sr. Parker, e apresenta alternativas. Trata-se de esclarecer a sua posição e de expressar o desejo de ver o seu estudo submetido à apreciação do Senado. São propostas que, a terem sido seguidas, nos devolveriam outra localização para o edifício municipal, outros eixos viários, enfim, uma topografia diferente daquela que marca o centro da cidade do Porto que hoje conhecemos. Ouça-se o que Marques da Silva tem a dizer. Ao excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Municipal, tendo a honra de fazer parte da comissão nomeada pela excelentíssima Câmara para dar parecer acerca do projeto da Avenida da Praça da Liberdade ao Largo da Trindade, na sua última sessão, cuja ata vem transcrita num folheto que corre impresso pela excelentíssima Câmara, lembrei certas modificações que seria mister fazer ao projeto nesse momento apresentado. Constam essas modificações das alíneas A e B transcritas na mesma ata. Com muita surpresa minha, vi que na resposta dada pelo engenheiro Sr. Parker às considerações feitas na reunião, a resposta que fecha o exposto sobre o assunto no folheto impresso, a Sua Excelência não só menospreza as sugestões, como Sua Excelência lhe chama, que tive a honra de formular, mas desvia-se do ponto principal que critiquei para divagar sobre um mero acessório que suscitei na linha D. A última, principalmente motivada pela impressão causada no meu espírito pela errada configuração do Largo da Trindade, muito aberto pelo ângulo sudeste e completamente tapado pelo ângulo nordeste. Ao resolver assistir como membro da Comissão de Estética da Cidade às reuniões convocadas pela excelentíssima Câmara, afilo com a intenção despreocupada de outro sentimento que não fosse o de cooperar, no limite das minhas forças, para a melhor resolução de um assunto que é capital para o futuro desenvolvimento citadino. E sendo esse o sentimento que ainda me anima, esqueço que diacre tem a resposta do Sr. Parker e agora, com um certo trabalho paciente, que assim o merece a minha terra natal, tenho a honra de apresentar ao Ilustre Senado Municipal da muito digna presidência de Vossa Excelência e com a aquiescência dos meus ilustres colegas da Comissão de Estética, dois projetos, A e B, e uma variante da projetada Avenida da Cidade, os quais não são mais do que a resultante das modificações aconselhadas nas alíneas A e B do meu parecer, a que o Sr. Parker não se dignou dar importância. O projeto definitivamente apresentado contém erros graves, mas o mais importante é a má ligação da Praça Municipal com o Largo da Trindade e consequente situação do edifício da Câmara. Sua forma inadequada e dimensões insuficientes. Além disso, são duas praças, uma por detrás da outra, tirando-se valor mutuamente. No projeto A, que tenho a honra de apresentar, já não existe este último defeito. O Largo da Trindade é como que a continuação natural da avenida, ainda mesmo que seja conservada, como deve sê-lo, a Igreja da Trindade. Aparece, pois, em real valor a Praça Municipal, e o edifício da Câmara toma uma forma admissível e dimensões mais amplas. De uma superfície de 2.356 metros do projeto do Sr. Parker, passa o projeto a ter 2.502 metros. Tracei neste projeto um alinhamento reto da Praça da Liberdade à Praça Municipal, por achar necessária uma inflexão de linhas em espaço tão pouco extenso. Este projeto é sem dúvida superior ao definitivamente apresentado pelo Sr. Parker, pelo seu melhor arranjo geral, pela maneira mais fácil como as construções nele se edificariam, suponho mesmo pela economia que dele resultaria. Todavia, ainda que seja evidente a superioridade do projeto A, outra solução mais ampla se apresenta no projeto B, e as considerações de preferência daquele aparecem neste consideravelmente aumentadas e melhoradas. A Praça Municipal não só é mais ampla, mas ainda é completada pela parte da avenida em linhas convergentes. Aqui, a parte da avenida paralela estabelece a transição harmónica entre a Praça da Liberdade e a Praça Municipal prolongada até ela. O edifício da Câmara toma melhores dimensões. Passa a ter uma superfície de 3.137,50 metros, com 70 metros de fachada principal. A própria Praça Municipal já começa a ter uma forma definitiva e possível, o que não acontece nos anteriores projetos. Quer no projeto A, quer no projeto B, julgo ter respondido bem mais alongadamente do que na linha B do meu parecer. Estou certo que o princípio neles estabelecido é o mais aplicável. Parterres ajardinados na parte da avenida, pavimento mosaicado no parvim municipal. O lado decorativo é sem dúvida interessante, permitindo a colocação em sítio adequado de monumentos, fontes, lampadários elétricos, bustos dos portuenses ilustres. O que entendo de nenhum modo pode ser admitido é colocar-se fortes pedestais de encontro às fachadas dos prédios, a abrir-se uma rua em fosso a cavar o centro da avenida. Parece-me também como completamente indispensável, nos mesmos projetos, a indicação dos passeios, o que determina a circulação dos veículos, e a das linhas elétricas, que marcam o grande movimento do tráfico citadino. Feita a exposição, ainda que sucinta e breve, porque o tempo para mais não chega, permita-me, Sr. Presidente, que ainda graficamente, porque é esse o melhor falar dos técnicos, eu apresente as razões que ditaram a restrição que fiz, e consta da ata citada, quanto à subordinação do projeto em discussão ao futuro plano de melhoramentos da cidade. Numa planta quase esquemática, num canto do projeto B, verá, Vossa Excelência, como num projeto de conjunto poderia ser estabelecido o futuro edifício municipal. Seria ele colocado sobre uma larga praça municipal que constituiria verdadeiro centro cívico e de concentração entre a futura cidade e a existente. Essa praça estender-se-ia em frente do edifício da Universidade do Porto e no início de uma avenida principal que deve ser a grande artéria de penetração da Cidade Nova. Não ficaria a Praça Municipal isolada do bairro Oriental, por isso que se estabeleceria o triângulo central, formado pela Avenida da Praça da Liberdade à Trindade, estabelecida em rotunda, pela rua que desta partiria à Praça da Universidade e pelas ruas das Carmelitas e Clérigos. Da Praça Municipal ainda partiriam ruas para o norte, uma das quais em direção à Praça da República. O edifício, neste projeto, poderia ter uma larga fachada, como lhe conviria, e ficar realmente no grande centro cívico da cidade, amplo e luminoso. É a título de ideia geral que apresento este projeto, para o qual convergem todas as minhas simpatias. Um projeto de conjunto e de detalhe, que suficientemente estudado daria a conhecer as suas belezas e sentir-me-ia feliz pelo seu estudo, cuidadosamente na ânsia de o levar a bom porto. Saúde e fraternidade. Porto, 18 de novembro de 1915. José Marques da Silva, arquiteto diplomado pelo governo francês.